Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, dia de dar aquele pulinho chique em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Daniela Franco, boa tarde.
Olá, Tati. Boa tarde para você, boa tarde para o Fernando e aos ouvintes.
Bom, o assunto não é nada chique, porque é o medo de uma terceira guerra mundial, que nunca foi tão forte na Europa. Com a nova eleição de Trump, a chegada dele à presidência dos Estados Unidos novamente e a aproximação com a Rússia, a possibilidade que o conflito na Ucrânia se estenda a outros países da Europa tem deixado as populações temerosas. Na França, como é que está o pessoal, Dani? A população está mesmo temendo uma terceira guerra?
Tá sim, Tati. O medo de que a guerra na Ucrânia se espalhe pelo resto da Europa e chegue aqui na França é algo que é evocado aí cotidianamente entre a população francesa. Porque se até alguns meses a guerra na Ucrânia era algo assim, enfim, aqui na Europa, mas um pouco longínquo, né? Lá no leste da Europa, a extensão do conflito agora é algo que está sendo visto como uma verdadeira possibilidade, né? E que realmente se instalou aí no cotidiano das pessoas. E o que gerou essa mudança de comportamento foi a eleição do Donald Trump. O governo do ex-presidente americano Joe Biden era aliado da Ucrânia, né, que fornecia a maior ajuda militar a Kiev, e desde que o Trump reassumiu o poder nos Estados Unidos, ele colocou em prática essa promessa de campanha dele de interromper essa ajuda para a Ucrânia. E muito além de colocar essa promessa em prática, ele ainda se aproximou da Rússia, né, passando a dialogar com o presidente russo Vladimir Putin, que foi uma estratégia descartada até agora pelos aliados da Ucrânia. E depois daquela reunião que foi para lá de constrangedora na sexta passada, né, entre o Trump, o vice dele, o D.D. Vance, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lá em Washington, a gente teve certeza, agora mais do que nunca, da política que os Estados Unidos vão adotar, já estão adotando, aliás, né? E daí, nos últimos dias, os líderes europeus aceleraram as conversas para afinar as arestas sobre como reagir, qual que vai ser a estratégia a adotar a partir de agora, e esse medo aí realmente de uma terceira guerra mundial se intensificou, se instalou aqui no cotidiano, não só dos franceses, né, mas dos europeus em geral. E, de fato, a gente sente aí esse medo no dia a dia, né? As pessoas estão falando sobre isso, as mídias estão falando demais sobre esse sentimento, Tati e Fernando.
Bom, e o presidente francês Emmanuel Macron foi o primeiro líder europeu a evocar abertamente a possibilidade de uma guerra nessa semana, né? Inclusive falou sobre tentar proteger a Ucrânia de uma ameaça nuclear, né?
É isso mesmo, Fernando. Na noite de quarta-feira, né, o presidente francês fez um pronunciamento de pouco mais aí de 13 minutos em cadeia nacional de rádio e de TV, e ele foi, de fato, o primeiro líder europeu a falar abertamente sobre a ameaça russa aqui à Europa, né? Foi um discurso bem contundente, em que o Macron menciona que a Europa está entrando em uma nova era. Ele também valida esse sentimento de tensão aqui com a aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, fala de uma preocupação legítima da população francesa com essa reviravolta, né, essa mudança de posicionamento de Washington. Ele fala nos Estados Unidos como um aliado, né, mas ele diz que a Rússia, né, parece não conhecer fronteiras, está inspirando um mundo de perigo, segundo aí as palavras do Macron. E, segundo Macron, diante dessa situação, não é mais possível continuar na posição de espectador, e por isso ele defende, então, um plano de paz sólido e durável, com a ideia, por enquanto, de mobilizar as forças europeias, mas não para lutar na linha de frente, né, para depois que um acordo de paz for assinado, essas forças sejam mobilizadas para garantir o respeito desse eventual compromisso de paz entre a Ucrânia e a Rússia. E o Macron também apela para o patriotismo da população francesa, usa muitos termos bélicos e, como você falou, Fernando, ele evoca, né, essa vontade de abrir um debate estratégico sobre a dissuasão nuclear, né, porque a França é o único país da União Europeia a possuir arma nuclear e o Macron pensa que é necessário usar esse argumento, né, do poder nuclear, da potência nuclear, como demonstração de força. Inclusive, nesse pronunciamento, ele faz questão de lembrar que, como presidente, ele é o chefe das Forças Armadas da França e, nas palavras dele, aconteça o que acontecer, a decisão de usar ou não armas nucleares está nas mãos dele. Tati, Fernando.
Como é que a população francesa reagiu a esse discurso do Macron, hein, Dani?
Então, Tati, primeiro, teve um forte interesse dos franceses no pronunciamento, né? A gente teve aí quase 72% da audiência da TV naquele momento, 20 horas de quarta-feira. Foi um discurso que teve muita repercussão em toda a Europa. A gente viu que a imprensa aí no Brasil cobriu em peso esse pronunciamento, e o que mostra que o mundo inteiro está realmente muito preocupado com esse aumento de tensão aqui na Europa.
Nós ficamos surpresos aqui, Dani, com o número de aparelhos ligados, de gente assistia, de gente assistindo.
Sim, exatamente. 15 milhões, né, de espectadores foi calculado nesse momento, né? Então, imagina, 72% da audiência da TV, né? Naquele momento, 20 horas é um horário nobre aqui, né? E realmente teve muita repercussão, muita atenção dos franceses, né? O que mostra a preocupação, né? Só que o Macron é uma personalidade ainda que divide demais, né? Ele deu muitas mancadas no ano passado. A gente falou demais aqui no Pulo em Paris sobre as várias decisões arbitrárias dele. Então, o discurso teve, assim, não teve uma maioria de reações positivas, né? Ficou ali na metade, nos 50% de reações positivas. Agora, as propostas que ele apresentou nesse pronunciamento foram bem recebidas. Por exemplo, 68% dos franceses estão de acordo aí com a proposta do Macron de aumentar o orçamento para a defesa da França. 61% apoiam também a ideia do presidente sobre o debate, né, de abrir o debate sobre a dissuasão nuclear que o Fernando citou. E essas opiniões positivas nesse momento em que o Macron, digamos assim, não está com essa bola toda ainda, né, são um termômetro do quanto que a população francesa está realmente vivendo esse temor da extensão da guerra e se sente insegura nesse momento. Tati, Fernando.
Saiu uma pesquisa também, Dani, de opinião, medindo especificamente o medo dos franceses, das francesas, de uma guerra. O que que sinaliza?
Então, tem várias pesquisas, na verdade, Fernando, que saíram nessa semana, e eu achei bem interessante uma pesquisa do IFOP, Fiducial, porque ela faz uma comparação com a preocupação dos franceses e das francesas desde o início da guerra da Ucrânia, na Ucrânia, lá em 2022. Em março de 2022, né, poucos dias depois do início da invasão russa na Ucrânia, 92% dos franceses e das francesas se declaravam preocupados com essa situação. Esse sentimento vai baixar um ano depois, né, para 75% em maio de 2023, e vai subir agora de novo para 83% agora em março. Tem outra pesquisa do Instituto Elab, também divulgada aí nessa semana, mostrando que 76% dos franceses e das francesas pensam que a guerra vai se estender a países vizinhos da Ucrânia e 64% acreditam que o conflito pode chegar na França. Esse mesmo estudo mostra a oposição da população francesa no envolvimento direto da França no conflito. 68% dos franceses e francesas entrevistadas são contra o envio de soldados da França para combater na Ucrânia. E 73% acreditam que os Estados Unidos não são mais um país aliado da França. E se a gente estender um pouquinho esse espectro aí para falar do medo na Europa em geral, né, muito mais do que o presidente russo Vladimir Putin, os europeus temem hoje o presidente americano Donald Trump. Uma pesquisa que foi divulgada do Instituto YouGov, divulgada ontem, mostra que britânicos, alemães, espanhóis, franceses e italianos veem Donald Trump como uma grande ameaça à paz e à segurança aqui à Europa.
Bom, sinal de que é um medo legítimo mesmo, né? E a decisão da Europa de se rearmar e tal, tem motivo. Não estou dizendo que tem razão, que está certo nem que está errado, mas que tem motivo. Quais são os principais anúncios da cúpula extraordinária da União Europeia que aconteceu ontem, hein, Dani?
Duas principais decisões, Tati, a gente guarda aí dessa cúpula de chefes de Estado e de governo da União Europeia lá em Bruxelas, convocada, eu lembro, em caráter de urgência. A primeira, a aprovação de um plano de 800 bilhões de euros para rearmar os países do bloco e o anúncio de uma declaração que confirma a continuação do apoio da União Europeia para a Ucrânia. Agora, o que é preocupante, que ficou bem claro ontem também, Tati, e agora mais do que nunca, é que qualquer iniciativa europeia que seja vista como diretamente prejudicial à Rússia vai ser barrada por países que fazem parte da União Europeia, mas que são aliados de Moscou, né? O caso da Hungria e da Eslováquia, né? Mas ainda assim, essa cúpula foi vista como um encontro histórico que marca o posicionamento da União Europeia e mostra essa iniciativa aí do bloco, né, de querer se defender e de apoiar a Ucrânia depois da debandada dos Estados Unidos. Isso depois de uma semana muito tensa aqui para a Europa, né, que foi marcada pela humilhação pública do Zelensky lá nos Estados Unidos. Né, depois ele foi para Londres, ele foi recebido pelo Premier britânico, teve a reunião extraordinária lá em Londres dos 18 países aliados de Kiev, teve o discurso do Macron na quarta e a semana culminou, então, com essa cúpula da União Europeia lá em Bruxelas. Tati, Fernando.
Muito bem. Dani, para a gente se despedir, essa bomba que foi encontrada hoje em Paris, tem alguma relação com a guerra na Ucrânia, não?
Ufa, Tati. Ainda bem que não. Mas foi um episódio bem surpreendente e um pouco assustador aqui nesse momento de tanta tensão aqui na Europa. Mas essa bomba da Segunda Guerra Mundial que não detonou foi descoberta nessa madrugada durante obras que estão sendo feitas nos trilhos perto da estação de trem Gare du Nord, que fica aqui no norte de Paris. A Gare du Nord não é apenas a maior estação de trem de Paris, mas uma das maiores da Europa, por onde circulam 700 mil pessoas por dia. E foi uma manhã caótica aqui, né? Você imagina uma bomba de 500 quilos de 1 metro de comprimento que foi descoberta. Ela estava aí a cerca de 2 metros de profundidade no solo e foi descoberta por uma máquina de perfuração durante essas obras que são feitas aí de madrugada. Agora, especialistas trabalharam aí o dia inteiro no local e finalmente agora no finalzinho da tarde a gente recebeu a notícia, ainda bem que a bomba foi neutralizada e está tudo retomando ao normal aqui, o tráfego, a circulação, as pessoas que foram retiradas das casas também, né, porque o pessoal teve que esvaziar as casas ali nos arredores da Gare du Nord, da Estação do Norte, puderam voltar para as casas. Então, deu tudo certo, a bomba não explodiu. E a gente espera que esse episódio não seja um presságio aí de uma guerra, Tati.
Nossa, tomara, Dani. Obrigada por hoje, um beijo para você e até a semana que vem.
Valeu, Tati e Fernando. Boa sexta para você e os ouvintes.
Beijo.
Daniela Franco, da Rádio França Internacional. Pessoal da Rádio França, toda sexta-feira conosco aqui no nosso Pulo em Paris.